Agora, na Central 3. De Chua.
Estou me alimentando mal, estou dormindo pouco, estou me virando com o meu parco inglês em sites gringos, mas a minha vida está muito melhor, João. Os playoffs da NBA são os melhores em muitos anos. Como vai?
Vai bem, muito bem.
Você concorda comigo?
Concordo, também não saio da televisão.
Tá feia a coisa, né?
Tô nem conseguindo jogar basquete lá, porque...
Pois é. Somos dois. Agora eu quero saber se somos três. Recebo Danilo Castro. Recebemos Danilo Castro aqui nos estúdios. Danilo Castro, você também é um desses? Como vai?
Tudo bem, Leandro? Tudo bem, João? Também sou um desses, né? E além da NBA, tem o Final Four da Euroliga, a Liga ACB, a Liga Espanhola, que é a segunda melhor liga do mundo, também chegando na fase de definição. O NBB também nos playoffs aí maravilhosos, casa cheia aqui pelo Brasil. NCAA terminou há pouco tempo. Eu tô vibrando, cara. Sou um basqueteiro desde o berço, então tô vibrando com essa fase do ano onde os jogos são todos decisivos.
Chegou a hora, é tipo o Natal do quem gosta de basquete, né?
É a fase Natal que ano tudo... novo,
Pois é. E depois de tudo isso vem o Mundial, né, João?
Vem o Mundial depois. A Copa do Mundo.
Danilo, o que você tem a nos dizer sobre... Primeiro, conta um pouquinho do seu trabalho dentro do basquete. A gente sabe que você acabou de fazer parte de um projeto vencedor dentro do Palmeiras, né? Um trabalho de categoria de base que ganhou quase tudo aí no último ano. Conta pra gente um pouco da sua trajetória no basquete.
Cara, é bem longa, mas vou tentar resumir aqui.
Claro.
Com 7 anos eu fui para a escolinha do Esporte Clube São Bernardo e com 8 anos, isso é meio precoce hoje em dia, eu já era federado. E só tomava pancada de todo mundo. Só que com 12 anos, que eu já tinha quase 5 anos de basquete, a equipe foi uma equipe vice-campeã estadual e essa mesma equipe de garotos ficou junto até os 17 anos. Comecei a jogar no adulto com 16, em São Bernardo mesmo, isso foi muito importante. Em São Bernardo disputava o que seria hoje uma A2, e na época os melhores da A2 jogavam e acabavam entrando para disputar com os times da A1. E foi ali que o Edivar Simões me viu, eu com 16, 17 anos.
O mito Edivar Simões.
O mito Edivar Simões. E me levou para o Monte Líbano com 18, então era primeiro ano juvenil e de repente, isso era 88, eu me vi assim do dia para a noite do lado do Mauri, do Pipoca, do Gerson, do Israel, Paulinho Vilas Boas, Marcel, entre outros, e eles me abraçaram. Então, na verdade, eu tinha que correr, marcar e passar a bola. Uhum. E fiz isso muito bem, e de lá para cá, tive uma carreira, assim, que eu posso dizer, bastante satisfatória, né? Então, eu joguei no Monte Líbano, depois eu fui para Pirelli, depois Sírio, Guarulhos, Mogi das Cruzes, onde eu fiquei 5 anos. De Mogi das Cruzes fui para Campos, onde nós fomos campeões cariocas. Foi o único título que a equipe de Campos tem de campeonato carioca. Depois encerrei minha carreira na Ubra. Ubra, fiz uma parte ali no Rio Grande do Sul, consegui trazer a Ubra para uma parceria com São Bernardo, depois com Rio Claro, e ali encerrei minha carreira.
É mole, João?
Ainda tem a seleção brasileira, né, Danilo?
Ainda teve aí, nesses interins aí, seleção paulista, seleção brasileira, tive algumas contusões sérias também, 2 de cruzado anterior, mas eu era bastante jovem, e não contente, Leandro, eu rompi o tendão de Aquiles todos da mesma perna. Então, quer dizer, eu joguei basquete por muita insistência mesmo.
Por amor, né?
E continua jogando, vou revelar aqui, ele continua jogando, né? Bate bola lá com a gente e desequilibra.
Copa do Mundo vai chegar, antes da gente falar dos playoffs, a gente tem alguma expectativa maior do que apenas passar de fase? O que vocês enxergam desse nosso... O nosso elenco está sendo fechado, aparentemente teremos os jogadores não contundidos, ou pelo menos não esgotados. É bom a gente lembrar que, se por um lado foi alvo de críticas, por exemplo, o Nenê, que nesse momento está jogando muito basquete no momento chave da NBA, ele começou a temporada muito mal. E ao começar a temporada muito mal, faz a gente perguntar, poxa, ele pediu dispensa da seleção na Copa América, que a gente foi tão mal. E se ele tivesse ido jogar? Ele estava claramente fora de forma. Aparentemente não é o que vai acontecer na Copa do Mundo. Esse é um exemplo do Nenê. Agora, em termos de elenco como um todo, dá para pensar em algo mais do que oitava de final?
Dá sim. Sem querer dar uma de Rubem Manhano, mas hoje nós temos ali, por exemplo, um time base. Marcelinho Huertas, que é indiscutível. Talvez o Leandrinho... Nenê, Thiago Splitter e Varejão revezando no pivô, e você pode ter o Alex Garcia ou o Marquinhos na ala. É um time em condições de brigar. Ali, tirando Estados Unidos, a Espanha vai jogar em casa e também tem um garrafão tão poderoso quanto o do Brasil. França também, que é um pouquinho acima, mas são jogos únicos, né? Então o Brasil tem chance de pensar em algo mais, sim. O grande problema é que o Brasil pegou uma fase, nossa, uma chave
que
difícil.
Que grupo, né? Que grupo.
É França, Espanha e Sérvia. Você não entra ali muito como favorito, né? Você vai jogar o jogo, você jogando bem, você pode perder. Agora, é importantíssimo o que você disse. Esses atletas não podem chegar esgotados, não podem estar contundidos, porque vamos jogar na Europa, que é do lado, França e Espanha, então a torcida, nós não vamos ter a maioria. A arbitragem também, são equipes que têm muitos homens na NBA, então é uma preparação boa, nós temos um técnico altamente capacitado, o jogo mudou, e muito importante também aqueles jogadores que fazem o complemento, né? Ou seja, aquela rotação que é muito importante no basquete atual. Temos que ter aí uma equipe com 12 jogadores em condições.
A seleção brasileira que enfrenta também na primeira fase o Egito e o Irã, que embora de um escalão mais baixo, não são times bobos, né?
Não.
Realmente a gente caiu num grupo...
E vai ser uma primeira fase para fazer jogo palco com todo mundo, né? Com todo mundo.
Exatamente, né? Agora o lado bom disso é você classificando, você já não vai enfrentar esses times lá na frente, né?
Deles, no momento.
É muito difícil, porque o outro lado também você tem uma Argentina, que sempre é a pedra do nosso sapato, você vai ter os Estados Unidos, então é bom você ter uma boa classificação já na primeira fase.
O Brasil que quando reunir a sua equipe para o Campeonato Mundial, vai fazer um amistoso contra a Argentina no Maracanãzinho, e o João já me garantiu que vai comprar o ingresso para mim no setor central, né, João?
Sem dúvida.
Porque a minha miopia também, se me deixar atrás da cesta, vai ser um problema,
né,
para ver o outro garrafão. Já falamos de Mundial, já falamos de seleção, e temos de um lado Thiago Splitter, do outro lado Nenê Hilário. São os dois brasileiros que ainda não saíram de férias na NBA. E aparentemente, né, o Washington saiu na frente... contra o Indiana, aliás, com autoridade e fora de casa, e com outra grande atuação do Nenê. Será que o Nenê vai ser o último a sair de férias, João?
Olha, eu acho que o Splitter só sai de férias no final ali. Mas o Indiana, eu andei lendo bastante, eu fiquei muito intrigado, porque o Indiana, na primeira metade do campeonato, fez um campeonato brilhante, permitia menos de 90 pontos por jogo, já a defesa mais forte da liga.
E tá catando
e
cavaco
depois
agora.
Depois do All-Star Game, deu uma afrouxada. Parece que já tem problema de vestiário. O Roy Hibbert, que é o pivôzão, já reclamou diversas vezes que tem gente egoísta no time, etc. Coincidiu com a entrada do Andrew Bynum, que não só não jogou, como está atrapalhando pelo visto, porque...
E a gente falou tão bem, né, dessa...
Eu falei que podia ajudar de role player lá,
é muito
mas...
sutil as coisas.
Mas esse primeiro jogo, por exemplo, o Hibbert fez 4 faltas logo e o Indiana ficou sem pivô. Vou jogar contra o Washington com o Gortai e o Nenê. E o Bynum, cadê o Bynum nessa hora, né? Na hora que precisa dele.
Pois é.
Então, quer dizer, o Indiana já não tá um time tão acertadinho, pelo menos no vestiário e dentro de quadra. E o Washington, que não tem nada a ver com isso, tá jogando basquete fabuloso, né, Danilo?
Ah, com certeza, né? E o Bynum é aquele pivô que todo mundo apostou no início de carreira, né? Atuou pelo Lakers também. Todo mundo achava que ia, mas acabou não indo. Um jogador que dizem é um jogador meio problema... Você enfiar ele num time que estava certinho, fez a final do ano passado, tinha o Paul George como grande líder, tinha o Hilbert jogando muito bem. Então esses problemas de vestiário você pode saber que tem um caminho. Então às vezes você consegue, ou na tentativa de acertar, você acaba arrebentando um elenco que está realmente muito bom. Grande surpresa a campanha do Indiana, que já teve dificuldades para passar o primeiro playoff, né?
E vamos ver agora, né? Já perdeu o primeiro em casa, já perdeu o mando de um, né? A vantagem de ter o mando do confronto.
Outro time que, pelo menos do meu ponto de vista, poderia estar fazendo muito mais e tomou um cacete no começo dessa segunda fase dos playoffs, das semifinais de conferência, é o time de Oklahoma, o City Thunder, de Kevin Durant, do malucão Westbrook, do homem que pior escolhe jogadas nos momentos chaves das partidas, segundo o João, e eu concordo com ele, tomou 122. Tomou 122 em casa do Los Angeles Clippers. O Los Angeles Clippers no meio, no olho do furacão. Talvez o jogo do confronto mais saboroso dessas quartas de final da NBA.
São dois times que jogam de maneira bastante atlética, né? Ambos os times é um basquete pegado, bastante físico. Agora, o Oklahoma teve muito problema passando no Memphis, e não fosse a sétima partida do Memphis jogar sem o Zach Randolph, que foi suspenso por causa de uma briga, eu não sei o que aconteceria.
É, então, a gente tá aí com o grande craque do time, um dos três maiores da NBA, tirando o coelho da cartola aqui e ali, levando o jogo pra prorrogação, quando por um detalhezinho, foram quatro prorrogações nesses sete jogos contra o Memphis. É, você até acha que a arbitragem,
eu acho que a arbitragem ajudou.
Foi uma espécie de sexto homem pro time de Oklahoma.
Vamos perguntar pro Danilo aqui. Danilo, você acha que arbitragem caseira existe na NBA?
Existe, claro. E NBA é um negócio, né, gente? Vamos lá. Né? A gente sabe que o MVP da temporada, se cair no primeiro playoff...
Acabou de ser eleito.
Não pega muito bem. Agora, o time de Oklahoma, como você disse, joga muito físico, né? E isso tá me chamando a atenção. Esse placar 122, não tem... Quer dizer, eles não tinham defesa para tomar 122 pontos de ninguém. Embora a equipe dos Clippers e o Chris Paul ontem foi fantástico, né? Acabou batendo recordes de bola de 3 pontos da franquia em playoffs. É um armador fantástico. Agora, o Westbrook, com aquele físico, tem que parar o cara. Tem que parar o cara, não pode deixar. Até os pivôs, até aceito, porque a dupla de pivôs do Clippers também é fenomenal. Agora, o Westbrook não pode deixar o Chris Paul, por melhor que ele seja, fazer o que fez no jogo ontem.
17 pontos no primeiro quarto.
Exatamente.
Vamos ver se Duran, sozinho ou não, com arbitragem ou não, conseguirá fazer verão em Oklahoma nesse confronto contra os Clippers, que foram adotados por mim, viu? Eu tô com o Clippers nessa temporada agora, nesse playoffs. De repente seria uma... engordaria um pouco a conta financeira de um racista safado e sem vergonha, mas seria uma história bonita, seria uma história de documentário para daqui a uns anos a futura geração assistir e conhecer, mas seria uma história definitivamente imortalizada se esses jogadores do Clippers, se esse Doc Rivers, treinador do Clippers, conseguisse fazer desse time o campeão.
Eu não consigo, eu vou torcer pro San Antonio, embora tenha torcido contra o San Antonio toda a minha vida, porque eu torço pro Lakers. Eu acho que o San Antonio ganhar a NBA vai ser uma recompensa para um time que joga um basquete mais parecido com o basquete que a gente aprendeu na escolinha e todas as coisas. Não acha, Danilo?
Perfeito, João. Agora só abrindo parênteses, né? O...
Por favor.
Ponto para a NBA, que agiu rapidamente. Nossa, nesse caso de três, né? De caso de racismo, declaração totalmente infeliz e provando, né? Que a mulher pode ser sua pior inimiga quando ela quer, né?
Pois é.
Fez ele perder alguns milhões de dólares, que certamente não vão fazer tanta falta assim, mas eu acho que mais o ego, né? Isso deve ter mexido muito com o senhor Donald Sterling.
Donald Sterling, que não se esqueça deste nome, até porque, se Deus quiser, ele não aparecerá mais na nossa frente, mas tem que ficar na nossa memória como um dos piores exemplos dos últimos anos no esporte mundial, no basquete, certamente. O Danilo acabou de falar sobre o jogo entre Clippers e Oklahoma e citou ontem, que seria segunda-feira. Estamos gravando isso na terça-feira, portanto, antes do jogo 1 entre Spurs e Portland e entre Brooklyn e Miami, que jogarão, fazem o jogo 1 na terça-noite. Você está ouvindo esse podcast no dia seguinte. Você quer meter uma mandiná aí, João? Vamos falar como se já tivesse acontecido o jogo?
Mandiná, não sei, mas o Brooklyn tem um elenco fortíssimo, mas sofreu para ganhar do Toronto ontem. Ontem não, anteontem. E não sei se vai aguentar o Miami, não.
Olha, a juventude do Miami e a experiência do Brooklyn, isso vai fazer toda a diferença, né? Embora jovens ali com seus 27, 28, que é a idade perfeita para jogar basquete, os garotos de Miami já são experientes, né? Já tem títulos nas costas, e acredito que o Brooklyn, que depende bastante do Paul Pierce e do Kevin Garnett também, não vão aguentar, porque 7 jogos nessa intensidade realmente não é para qualquer um. Já sofreram muito para passar pelo Miami, para passar pelo Toronto, enquanto o Miami passeou.
Passeou.
Né? Passou, descansou, treinou. Então eu vou meter uma mandiná assim, 4-1, com muita sorte, 4-2.
Agora, Danilo, vou fazer uma pergunta para você aqui. O Paul Pierce e o Kevin Garnett não são jogadores assim pra mente sangue bom na NBA. O Miami vai apanhar.
Vai apanhar bastante.
E o Ray Allen, que vai jogar contra os dois inimigos mortais que ele fez na NBA recentemente?
A gente sabe que ele não foi perdoado até hoje, né?
Não.
Por sair de Boston e trocar Boston por Miami. Então, agora os dois estão ali no Brooklyn Nets. Com certeza vai apanhar bastante, mas o Ray Allen é um cara tão inteligente, cara. Você vê que parece que ele não faz força para jogar. Provavelmente não vai chegar nem perto desses dois e vai...
meter as bolinhas dele.
Vai matar as bolas dele de 3 pontos, que é o que ele sempre fez com perfeição até hoje.
E o Ray Allen gosta da região ali, né? O pessoal de New York não se esquece de Ray Allen, certamente o pessoal do Brooklyn, que fica ali, né, na mesma região, talvez receba uma má visita de Ray Allen, aí, um homem que no passado
castigou
o New York Knicks, é um dos grandes vilões da história recente do time de New York, a capital financeira dos Estados Unidos. Eu dou minha humilde opinião aqui, acho que o Miami passa também em 5 ou 6 jogos com muita bondade, mas tenho minhas dúvidas em relação o que a gente chama de, poderia chamar de faca nos dentes desse time, aquela velha história do time na terceira campanha, depois de ser bicampeão, depois de passar por um 4-0 tão fácil, já está descansando aí quase uma semana. Estou curioso para ver como é que esse time vai, acho que no basquete vai superar, eu quero ver como é que esse time vai estar em termos de ambiente, em termos de faca na caveira mesmo, de espírito de campeão, porque agora está embicando na reta final, o Indiana não está tão bem, o Washington seria o grande time aí na final da conferência contra o Miami, que nesse momento é o grande favorito do lado de cá da tabela. Entre Spurs e Portland, acho que o Portland chegou faz muitos anos, né, que o Portland não chegava em semifinal de conferência.
Acho que desde 2000, 2001.
Acho também que ganha um, no máximo dois jogos, passam os Spurs. Mandinazzi morreu, né?
Morreu, é Mandinazzi.
Eu tava em Paquetá com o celular desligado, acordei com essa segunda-feira. Morreu.
Mas eu acho que o Portland e San Antonio... Eu assisti os jogos com cuidado de ambos os times. E o que me parece é que o Portland não tem muita saída ofensiva. Não tem ninguém que se pode dar a bola na mão dele e falar: puta, esse cara vai ter uma jogada pra esse cara agora. Fica o Batum louco pra um lado, o Lillard louco pro outro. Parece que falta uma saída de segurança, uma bola de segurança ali. Enquanto o San Antonio tem várias bolas de segurança, né, Danilo?
Não, tem sim, e isso nesse momento faz toda a diferença, né? Os times são muito estudados, exaustão, você sabe a movimentação, você sabe que na NBA, antes do jogo, você recebe um papel com as características do homem que você vai enfrentar. Então, se ele dá dois dribles, para e chuta, se o corte pela direita é melhor que o corte pela esquerda. Quando você tem um cara como Durant, como LeBron James, você vai receber esse papel, você fica meio... É uma interrogação. Inclusive, eu joguei com o Rolando e eu perguntei pra ele, tá bom. Quando você jogar com o Jordan, o que que tinha escrito no papel? Ele falou que tinha uma interrogação, né? Porque o cara é completo, não dá pra você falar que ele dá duas, para, sai pra direita, sai pra esquerda. Então, é muito importante esse homem de definição. E você tem razão, João. O Portland, você não tem um cara... da definição, o cara que você fala, a bola final é pra ele mesmo. Hoje é o Lillard, né?
É.
Mas também, acho que bem marcado, não aguenta 7 jogos ou 6 jogos aí seguidos.
E o San Antonio tem um jogo que tem muito volume de jogo, né, Danilo? É o tempo todo fazendo bolinha, rodando bola, rodando jogada, rodando bolinha.
E mesmo porque correr atrás do Tony Parker cansa, né? E não é só o homem que marca ele diretamente, você precisa ter todo um sistema de ajuda pra ele, e ele consegue achar ainda Ginobili, todos os outros, Tim Duncan, enfim, Thiago Splitter, que também vem pontuando bem. No último jogo não pontuou muito, mas fez um playoff muito bom, um dos responsáveis também por San Antonio ter passado. Acredito que San Antonio chegue até a final, viu?
Eu acho também.
Alô, Paulo Nobre, alô, Palmeiras Meltecs, Tony Parker, por que não? Por que não? Grande jogador, um dos meus grandes ídolos do basquete atual. O que ele fez na Eurocopa meses atrás é digno de nota. Eu sempre me recordo, faço questão de frisar o que representa este jogador, mesmo sem ter conseguido vencer o Miami na última final, por tão pouco. O Deixuá traz aqui o Danilo Castro para falar com a gente. E Danilo, você tem um trabalho grande aí, e vitorioso com a categoria de base do basquete brasileiro, eu queria que você traçasse, se merecer crítica e se merecer elogio, para como funciona hoje a Liga de Desenvolvimento, o trabalho de base no Brasil, como é que está a saúde do basquete de base hoje em dia?
Cara, eu vou bater e depois alisar. Na verdade, há 4 anos eu sou comentarista de basquete do Band Esportes. Então, há 4 anos eu vivo intensamente ali basquetebol europeu, principalmente o espanhol, e NCAA. O que eu vejo ali, e depois no meu ano passado, que foi meu ano como técnico, são coisas totalmente diferentes. Porque eu sou totalmente contra, na categoria de base, você ter um garoto que pega o rebote, sai batendo a bola e faz a cesta. Isso não é uma realidade. Acaba o jogo, o garoto quer olhar a súmula para ver se ele jogou bem. E o meu entendimento, isso é muito pessoal, tem outras coisas, milhões de coisas que você pode fazer e você ter jogado bem. Então, às vezes, eu fazia algumas substituições, um menino pontuando, e ele não entendia por quê. Falei, não, você não está fazendo o que é. Você está pontuando, mas o jogo está lá, está igual, estamos perdendo. Eu preciso de outras coisas. Então, a mentalidade precisa mudar, principalmente quem trabalha lá embaixo, quem trabalha na base. Tá, é uma rotação, por exemplo, o basquetebol espanhol, você pega a equipe do Real Madrid, que ficou invicta 28 rodadas, foi perdida na 28ª ou 29ª rodada, a primeira partida no campeonato difícil como espanhol. Quem joga mais, joga 26 minutos, quem joga menos, joga 10. O Cestinha faz 14 pontos, 16 pontos quando joga muito bem, só que 8 atletas pontuam de 10 pontos ou mais. Isso é um jogo coletivo, você não precisa focar a defesa única e exclusivamente em um jogador. Fica mais difícil para o técnico adversário conseguir parar o seu time, porque realmente é um time. E aqui no Brasil a gente tem aquela mania de quem faz 30 pontos é o cara, e de repente se o cara jogar mal, o time perde. E eu uso uma expressão, eu usava muito com os meus meninos, eu não vou ser refém de ninguém. E se você tem um homem que leva o seu time, você acaba se tornando refém dele. Então, de repente, ele chuta a bola no treino, ele faltou, ele não vai, ele acha que ele pode tudo, porque realmente o time criou uma dependência desse cara. Então, isso eu acho que o basquete brasileiro ainda engatinha, que é desde lá de baixo você formar equipe, não formar um ou outro atleta.
Bateu, agora eu quero ver a Lizar.
A Lizar, que a LDB realmente faz um trabalho fantástico, né? Nós vimos aí o Final Four da LDB, o ano passado, que foi lá na Gávea, no Flamengo, foram jogos espetaculares. É, Cristiano Felício, que já é uma realidade. Você tem aquele GG Chaia, armador do Flamengo, que também é uma realidade. O Minas Tênis sempre formando equipes. Gostei muito de ver o Ginástico de Minas também nesse Final Four. O Fernando Fischer, são dois Fischer, é o Fernando Fischer mesmo, o armador, muito bem, apareceu na LDB. Bauru mandou aquele Gui Deodato, outro menino muito bom. O Lucas, um outro armador de Bauru. Franca revelou na LDB esse Lucas Mariano, que é fantástico. Esse menino, inclusive o nome dele foi pro draft agora, né? Não sei se vocês estão sabendo.
Foi ele e foi o Bruno Caboclo, né?
Bruno Caboclo também, o Pinheiros, com um trabalho de base muito bom com o Humberto, Lucas Dias e o Caboclo também. Então a LDB realmente forma jogadores, são técnicos. E outra, né? Quando tem televisão, você sabe que tem um foco todo especial, porque você consegue realmente aparecer. Então, esse é um tiro certeiro das categorias de base. Mesmo sendo já próximo adulto, esses jogadores todos já compõem elencos e jogam nas equipes adultas, mas foi por ali que eles apareceram mais.
Saúde.
Eu acho que a gente fala bastante aqui da defasagem tática e técnica do basquete brasileiro em relação ao resto do mundo, e tem muito a ver com isso, porque um jogador que chega no adulto, foi formado nesse time, do jeito que o Danilo falou, de que é um herói e quatro operários num time, não tem como, não está condicionado a jogar um basquete coletivo que possa desenvolver taticamente mais uma riqueza maior na quadra, não é isso, Danilo?
É isso, e eu posso contar histórias mil aqui, porque eu joguei dos 8 aos 39 como federado. Então, tinha jogos que iam jogadores com tênis amarrado. Você não vai desamarrar o tênis? Eu não. Você não vai amarrar? Não, não vou jogar. Quando que você pode, num time como Barcelona, Real Madrid, falar não vou jogar? Porque jogam 11, 12 atletas sempre. E você tem que estar concentrado. Ah, não vou jogar. Pode acontecer milhares de coisas. Então, esse tipo de pensamento, isso já no profissional, estou falando, esse tipo de pensamento não pode existir. Você tem que preparar todo mundo, mesmo porque na base é quase impossível você prever quem vai chegar
você
ou não.
Você tem uma certeza mesmo, assim, né?
Existem muitas armadilhas na vida, né? E as principais, cara, elas... eu fiz um sinal feio aqui, por isso que eles estão vendo. Mas as principais, e que eu vi morrer muito cara bom por causa disso, muito cara ficar pelo caminho, elas usam saia. Então, é complicado você prever lesão, estudo. Tem pessoas que optam por estudar.
Exatamente. Né? Eu falo isso também. Eu joguei categoria de base. Muitos dos atletas que eram os melhores na minha época resolveram ser advogado, economista, administrador, porque o trade-off do basquete não valia a pena ali imediatamente. O cara tinha uma formação boa, ele falou, bom, eu vou prestar faculdade de direito, porque eu acho que eu vou ganhar mais, vou ter uma vida mais confortável do que se eu jogar basquete.
Exatamente, né? Eu parei de jogar basquete com 39, dei cabeçada em uns 2 anos e meio, até você acertar mais ou menos o que você vai fazer, até você entender como funciona o mundo fora de um ginásio. Isso é muito ruim, e quanto maior o nível do jogador, é mais difícil dele entender que ele passa a ser uma pessoa totalmente normal. Né? Eu costumo brincar que eu fazia time, o pessoal corria com remédio, tá precisando de alguma coisa, precisava jogar. Aí, hoje em dia, eu faço a team, o pessoal do lado fala, pô, esse negão vai passar uma gripe, pô, já sai de perto. Então, muda bastante, né? Até você entender que você já não é mais a estrela, ninguém mais quer ficar te imitando, você passa a ser uma pessoa normal, você pegar esse conhecimento da quadra e colocar na sua vida normal, aí ajuda bastante, né? Tanto é que demorou uns 2 anos e meio para eu conseguir assentar aí minha vida.
E mesmo assim, você é reconhecido por um jogador que tem a cabeça no lugar há muito tempo já, né,
Danilo? Ah, sim, né? Graças a Deus, eu tive a cabeça boa sempre. Poucas vezes fiz coisa aí fora do padrão, viu?
O basquete, do ponto de vista filosófico, a gente pode citar aqui, né? Eu acho que é isso que dá para interpretar disso que você está nos contando, Danilo. De um basquete que eu costumo dizer às vezes aqui chamar, acho que o João também chama, basquete oscarzista, digamos assim, né? Uma cultura de que a virtude pode ser colocada como única virtude de um time, que pode ter a virtude ao lado de outras virtudes. E aí o basquete brasileiro que poderia desenvolver opções táticas e maneiras de jogar diferente, acaba sendo um basquete de chute, 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 chute. O nosso grande campeão hoje, que é o Flamengo, é um time essa característica, né? De muito chute e pouca...
Eu sempre critiquei o Flamengo. No final, o Flamengo ganhou até o último jogo da Liga das Américas jogando no basquete coletivo, mas é o basquete brasileiro. Hoje é um basquete que os caras chutam até a mãe, né, Danilo?
Não, chutam tudo. Agora, o Flamengo, o meu último técnico foi o José Neto, né, o penúltimo. O último foi o Romano. E eu via o quanto o Neto estudava. Isso está diretamente ligado à característica do jogador brasileiro. Ou alguém vai tentar me convencer que o Sérgio Hernández é um técnico ruim. Não é. É muito bom. E Brasília tomou 3-0 no primeiro playoff que ela entrou, porque ela descansou o primeiro, entrou entre os 8. Então é a filosofia de um argentino que é totalmente tático, é quase um europeu, chegando no basquete, que é mais aquela corre, transição pra lá, pra cá, pega chuta, o armador vem batendo, para e chuta, o ala, o primeiro passe e chuta. Acho que nem o técnico ficou louco, os jogadores também. E não entraram num senso comum. Brasília fez um NBB apenas regular. Pro elenco que tem, né, chegou a ser uma surpresa a eliminação, principalmente por 3-0. Né, não estou dizendo, São José é um belo time, um time que vem chegando já há uns 4 anos, mas tomar 3-0, ganhar as duas em Brasília, duvido que a bolsa de apostas, quem apostou 3-0, não tenha ficado milionário ou quebrou muita gente. Né?
É verdade. Falando agora um pouco de NBB, esse mesmo São José que fez 3-0 no Brasília, quando enfrentou na fase anterior um Palmeiras que aparentemente trabalha de uma maneira diferenciada o sistema defensivo em relação ao sistema ofensivo, encontrou uma dificuldade que de repente não encontraria com a maioria dos outros times do mesmo nível do Palmeiras. Porque de repente o basquete brasileiro está muito acostumado a não enfrentar defesas fortes. Né? É quase que entre aspas, um acordo entre todos os times. Todos sabem, está meio que subentendido que é um basquete.
É que nem o campeonato espanhol no futebol.
É um basquete um pouco frágil defensivamente. E quando você encontra um time que faz diferente, você soa novidade, soa uma coisa diferente. E aí você tem que achar uma solução que.
Sabe
que
eu tava
conversando. Eu tô falando alguma bobagem.
Eu tava conversando com o Chamel, o jogador do Pinheiros, e ele tava falando que a rotação defensiva no basquete brasileiro é quase nula.
Não existe. Não existe. Passou o seu homem e a bandeja. E passar o seu homem não é tão difícil assim, né?
Não.
Tanto é que eu joguei até os 39. Se fosse difícil, com 35 eu tinha que estar parando, porque fisicamente você já cai.
É isso, né? Isso que eu falei sobre o Palmeiras, o sistema defensivo do Palmeiras, é correto? Você que estava lá dentro do Palmeiras?
Muito bom. O Betão, que é o atual técnico, começou comigo com 7 anos de idade lá em São Bernardo e fizemos a trajetória juntos até os 20 anos no Monte Líbano. Conheço bem o Betão. E o Palmeiras tem aquele negócio do seguinte: não é um time individualmente com estrelas. Apareceu o Max Stanek, que é um armador sensacional que arrumou aquela casa. Agora, um time que comprou a filosofia do Beto de jogar coletivamente e defender. Porque geralmente o time que tem estrela sabe que o ataque está garantido, você acaba negligenciando um pouco a defesa. O Palmeiras sabia que para conseguir qualquer sucesso tinha que defender e jogar junto. E o Beto foi muito feliz de conseguir um armador do nível do Max Stanek, que não sei se vocês sabem, jogou no Obradoiro da Liga CB. E quando o Beto me contou isso, eu falei, cara, vê se ele está contundido. Se ele não tiver contundido, traz ontem. Porque um cara que jogou no nível ACB caindo aqui no Brasil, é isso que ele ia fazer mesmo. Então o cara tinha, às vezes, 16 pontos e 14 assistências. É algo monstruoso que além de assistir os companheiros, ainda pontuar. É um jogador realmente diferenciado. Torço muito para que ele continue no Palmeiras próximo ano.
O Palmeiras que mostrou essa faceta defensiva muito interessante na reta final e nos playoffs e que tem na figura do Maxi Stanić, inclusive uma mobilização da torcida. A torcida quer que ele fique. E ele que já tem mais de 35 anos, tem uma esposa que viajou a vida inteira, tem 3 filhos matriculados numa escola que precisam ter uma estabilidade. Ele está pensando se vai ou se fica. E
eu tô sentindo que o ouvinte Vinícius acabou de mandar um Twitter aqui dizendo que tá muito palmeirense esse programa aqui.
É, o programa não tá palmeirense, não. Eu tô com uma camisa, inclusive, da FADEMP, o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional de São José dos Campos. Um dos grandes trabalhos de Edvar Simões, que acaba ninguém ficando sabendo, ele na Secretaria de Esporte de São José dos Campos, alguns anos atrás, fez um excelente trabalho para o apoio do esporte e do desporto não profissional na cidade de São José, que cresceu muito esportivamente de 10, 15 anos para cá, que era uma semente plantada pelo próprio Edvar no basquete do São José lá nos anos 80, por isso que eu digo que é um mito para a cidade. E São José, que fez 3-0 no Brasília, o João, e vai jogar o primeiro jogo em casa na semifinal com portões fechados. Tomou uma punição de 2 jogos. 2 jogos com portões fechados. Se perde o primeiro e ganha o segundo, vence por 3-1, ia zerado para a semifinal. Como ganhou por 3-0, armadilha, né? Vai jogar uma semifinal sem torcida.
Acontece, né?
É triste pro NBB, né? Uma semifinal sem o ambiente.
Talvez seja importante, como falam de punir os times pelo comportamento da torcida.
Nesse caso tinha que punir.
E foi logo após, né? Então aqui também ponto pro NBB, não deixou esticar, como já vimos em outras edições, passar a punição pro outro campeonato. Não, pune ali. Porque de repente o cara mudou de time e a punição acaba nem sendo tanto para a equipe, né? Mesmo estando no Palmeiras, não estava lá, então realmente não sei o que aconteceu ou não aconteceu. Acredito eu que o atleta subir arquibancada também já não está certo, então o atleta tem que ter um controle, não pode subir, porque pode acontecer uma coisa muito feia desde que o atleta suba arquibancada. E eu já participei de brigas homéricas, né, de jogadores de dois. Abre clarão. Em Franca, um jogador chamado Jaja Richards subiu arquibancada, se viu um clarão.
Com esse nome, não preciso nem ver quem ele é. Com
ele
esse
era
nome.
Das Ilhas Virgens, um Meu cavalo. E abria clarão, onde ele andando e esparramando, e gente acaba. Que tem criança, tem mulheres, né? Então acaba assustando todo mundo.
Ah, não.
É uma coisa muito bacana de acontecer.
Se um time de basquete invade a arquibancada que eu tô, eu faço Mogi Bertioga em 15 minutos, a pé. O São José dos Campos bateu 3-0 e acho que agora chega na semifinal limpo da crise interna que vivia até o começo dos playoffs, porque depois de tirar o Palmeiras em 5 jogos bastante cardíacos e varrer o Brasília como varreu, e com o Quezada, que era um dos pontos nevrálgicos de discórdia dentro do vestiário, fazendo 50 pontos no jogo em Brasília, acho que agora o clima lá tá bom.
Ele ganhou a bola debaixo do braço.
Ele ganhou a bola debaixo do braço.
50 pontos, não tem discussão, não tem uma divisão.
É a primeira semifinal que o Brasília fica de fora. De maneira que o único time que chegou a todas as semifinais de NBB até agora é o Flamengo. Bateu por 3-1 o Bauru, já tá lá. Na noite de terça-feira, repito, estamos na quarta-feira, o paulistano foi a Franca, enfrentou o time de Franca, está 2-1 para o paulistano, ou o paulistano já está na semifinal também, ou o Franca forçou o quinto jogo. E Limeira e Mogi vão fazer na sexta-feira o jogo decisivo, o jogo 5, ou passa o Limeira ou passa o Mogi, esse time do Mogi que gosta de uma emoção, né? Conseguiu uma grande virada na fase anterior e está chegando agora no jogo 5 mais uma vez contra o Limeira. Seco pra você, Danilo, o nível técnico do NBB te agrada? Te agradou?
Cara, o meu, depois de comentar 4 anos, estamos comentando 4 anos, minha média de corte ficou muito alta, né? Então, eu brinco, eu não costumo muito ir ginásio, porque às vezes você vai me pegar conversando, olhando pro lado, cara, eu vejo totalmente um jogo tático e eu amo isso. Aí depois chega agora, né, época de playoff, assisto o NBA quando eu tenho tempo. Aí não vou no ginásio. Agora, tenho muitos amigos, né? Parei de jogar há 4 anos, 5 anos, então todos esses caras que estão aí jogavam comigo, torço muito pelos meus amigos. Poderia melhorar um pouquinho mais o nível. Gosto muito do time do Flamengo, gosto do trabalho que o Neto faz. Não é fácil você domar todas aquelas feras, e ali tem fera, hein? Em nível nacional, tem bastante. São José, gosto muito, desde a época do Regis. depois vindo com o Edivar, acho que fez um bom trabalho, e aqui, até porque eu sou meio filho do Edivar, uhum, né, fez um ótimo trabalho, acabou saindo e continua com o Zanon. É um time muito bom e tem o Caio Torres que eu vejo como um diferencial. Você não tem muitos pivôs que jogam pesadão ali dentro do garrafão. Gustavinho de Conte, não estou falando que o Paulistano vai passar, uhum, né, até porque eles ainda vão jogar, mas o trabalho que o Paulistano fez esse ano foi excepcional. Se nós pegarmos em termos de orçamento, aqui vai um chute, o Paulistano deve ser o 12º da liga, décimo da liga, e ele classificou em segundo lugar e com grandes chances, né? Bateu Franca lá em Franca, grande chance de fechar a série.
Começa o jogo branquinho e termina rosa ele. Nossa, né? É muito engraçado. Né?
É um técnico do futuro. Acredito que ele e José Neto, e aqui você vê que eu não fico no muro, não. Acredito que ele e José Neto, depois da Olimpíada, aí, de repente podem estar assumindo a seleção brasileira, porque estão altamente capacitados. Limeira e Mogi, que aí ficou uma incógnita. Eu achava que Limeira passaria em 3-1. Agora, Mogi já mostrou que é um time que você não pode dar oxigênio. Eu joguei lá 5 anos e eu sei o que vive o clima e fui campeão lá. O que vive a cidade, o clima que é aquela cidade durante playoff ou campeonato. Eles estão falando de basquete hoje, você não pode ir na padaria, você não pode... Na minha época era banca de jornal, né? Mas se você entrar em rede social hoje, era com certeza vão estar falando só disso... Ficou perigoso para Limeira. Limeira bobear um pouquinho, Mogi vai passar de novo e vai chegar numa semifinal que seria histórica para Mogi nessa retomada. Porque na minha fase tinha muito dinheiro, nós tínhamos um time fantástico, eram 4 caras de seleção brasileira, tinha eu, o Luizão, o Jeff, era um time muito forte. Agora, nessa retomada, se eles conseguirem essa semifinal, nós temos que aplaudir demais a equipe de Mogi, que está esgotando o ingresso em 1 hora de distribuição. Você sabia disso, né?
Que coisa, hein?
É bom de ver isso.
Ah, que legal isso.
É lindo ver isso. É lindo. Nós temos que torcer realmente por equipes assim.
Eu acho que sim.
E tem gente chegando aí também em cidades parecidas com Mogi, né? Lins, por exemplo, tá mostrando aí um basquete que se candidata fortemente a ser um desses times que lota ginásio também. E mais do que um basquete bom, importa que lote em ginásio, que traga um público.
Eu acho que nesse momento nós precisamos muito disso, né? Porque eu fiz uma final de NCAA com 80 mil pessoas vendo o jogo no estádio do Dallas Cowboys. Quer dizer, não tem a arena de basquete que comporte, então você tem que adaptar um campo de futebol americano para ter isso. Nós estamos falando de garotos de 18 a 22, seria uma final de LDB com 2 maracanãs lotados hoje em dia.
E o país parado para ver, né?
E o país parado, não tem rodada de NBA, não tem rodada de nada.
Danilo, você é desses que chega a março também, no March Madness também, começa a se alimentar mal, você...
Sim, porque
é uma loucura, né?
Para mim, parece que eu vivo o jogo, sabia, cara? É muito engraçado. Talvez na temporada normal, você não viva tanto assim, mas quando chega, por exemplo, sábado tem o clássico Real Madrid-Barcelona. Na sexta-feira eu tô pensando no clássico, eu só vou comentar. Eu chego 1h30 antes do jogo, eu fico estudando, parece que eu vou jogar. É a preparação de quando eu jogava, mais ou menos. Na época da Olimpíada, que eu comentei também Mundial, parecia que eu ia jogar. Naquele pré-olímpico da Argentina, o que eu torcia, não tenho vergonha nenhuma não, comentava torcendo mesmo. Meus comentários sempre super positivos e acabou dando tudo certo, a Olimpíada também. Ainda bem que não transmiti agora esse pré-mundial.
Senão,
o desgosto é enorme.
Eu conversei com o Rubem Manhano um dia e tava falando assim: pô, Rubem, vocês gostam de mim como comentarista, não critico. Eu falei: ainda bem que eu não transmiti o pré-mundial, porque senão não ia ter jeito, cara. Por mais que eu goste, eu seja amigo de todo mundo.
Ali foi batom na cueca. Ali
foi. Não tinha o que fazer, né?
Não tinha o que fazer. O Danilo Castro, que tá aqui com a gente, comenta. Basquete na Band Sports, né? Band Sports de nosso querido Ivan Zimmermann.
Fogo na bomba.
Já tomei muita batida com ele na barraca da Baixinha, na Praia Grande. Por uma coincidência da vida, a gente usa a mesma faixa da praia nos verões no litoral paulista. Mas é mentira, quem bebe batido sou eu. Ele toma água porque precisa cuidar da voz, né, Daniel?
Aham.
E... como a Band Esportes, um dos grandes produtos da Band Esportes é o Campeonato Espanhol. Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar no Final Four, o jogo semifinal do Campeonato Europeu. O que você pode dizer? É um jogo sem Messi, sem Cristiano Ronaldo, então o pessoal que está nos ouvindo, de repente, não sabe escalar um time e outro. Conta pra gente o que vai ser essa semifinal em Milão, entre Barcelona e Real Madrid.
Cara, nós temos um Messi no Barcelona, que é o Juan Carlos Navarro. né? E hoje tem o tal de Alex Abrines, um garoto que está crescendo demais, está sendo preparado há 2 anos e vem pontuando de uma forma muito boa. Temos o Papa Nicolau também, né? Nome engraçado, né? Mas tem o Papa Nicolau, que fez sucesso no Olympiacos e atua no Barcelona. E temos o Marcelinho Huertas, nosso craque brasileiro, que arma aquilo com perfeição. E o Real Madrid tem o Cristiano Ronaldo deles, que é o Rudy Fernandes. Além dos armadores Sérgio Rodrigues, e aí vai, Sérgio Lu, que é fantástico, o Jace Carroll. É um jogo de tanta rivalidade ou mais. E olha que ironia do destino. Sábado, pela ACB, tem Real Madrid e Barcelona. E depois, no dia 16, se eu não me engano, tem o Final Four, Real Madrid e Barcelona. O Valencia, que é hoje o segundo colocado, perdeu apenas 3 jogos, vai fazer uma semifinal com Barcelona, provavelmente. Né? Antes, se eles não perderem no primeiro playoff, não deve acontecer. Uhum. Acredito que o Barcelona, que vem com 7 derrotas, passe pelo Valencia e vá fazer mais uma vez a final Real Madrid-Barcelona, o que é fantástico também para a Espanha. Né? Porque eu que fico fuçando muito ali e recebo informações, é realmente algo fantástico. Eles têm status ali de jogador de futebol, viu?
E o Barcelona esse ano foi freguês Real, né, Danilo?
Total. Freguesaço.
O último jogo que foi de um ponto era a hora da redenção e foi o Sérgio Lu que matou a bola.
Foi o Sérgio Lu que matou a bola, final da Copa do Rei. Agora esse jogo de sábado é em Barcelona. Então já uma prévia, acredito eu que os times não vai mudar a colocação deles se eles ganharem ou perderem.
Eles vão segurar ali.
Acredito que segurem um pouco a tática, mas a vontade é a mesma, porque imagina você perder um craque, qualquer uma das duas equipes, um jogador chave, peça fundamental, sendo que depois de uma semana você vai ter um Final Four de Euroliga. Então acredito que os técnicos vão ter até que trabalhar de uma forma diferente esse jogo.
O Navarro tinha se machucado na... Você acha que ele já volta para jogar agora ou volta só para...
Eu acho que só na... Porque o Alex Abrines está muito bem e tem o Brad Olison também. Tem jogadores que podem substituir o Navarro de forma tão boa quanto. E o Navarro fisicamente já não é mais o mesmo, né? Agora, não pode dar o mínimo espaço.
Não pode. La bomba, né?
La bomba.
Vamos aguardar essa semifinal da Euroliga. E você que tem Band Esporte na sua casa, como é o meu caso, por exemplo, é sábado, Barcelona e Real?
É sábado, ainda não tem horário. Ah, amanhã também, nós temos aí às 4 horas, provavelmente um de amanhã, hoje, né? Hoje, às 4 horas da tarde, nós vamos ter também um jogo da Liga CB. Acredito eu que o Barcelona. Estou esperando a grade chegar, por isso não posso falar aqui agora.
Perfeito. Pela Euroliga, vale a gente dizer que a outra semifinal envolve o time russo do CSKA, a equipe do exército russo, por isso que o João brilha os olhos aqui, né, João?
Claro, sem dúvida.
Exatamente. Contra o time do Tel Aviv, o israelense do Tel Aviv.
Que é o time do Vinícius, nosso,
exatamente,
nosso amigo que participa sempre com a gente.
O Vinícius, que está em Bangkok, na Tailândia, nesse momento, fazendo uma pesquisa de campo lá. E o time do Chico Malta, nosso manager aqui, que por raízes judaicas vai acompanhar esse Final Four com a camisa do Maccabi.
Sem dúvida.
Verdade ou mentira, João?
Verdade.
Ah, que bom que você concorda comigo, João. O cronômetro tá zerando. Ué, é hora das efemérides, hora da última bola, falta 3 segundos.
Acho que o Danilo podia
segundos.
Contar pra gente rapidinho o trabalho que ele faz com crianças.
Ah, cara, pô, obrigado por abrir esse espaço. Hoje eu tô participando, sou coordenador estadual do projeto Gibi, Grupo de Iniciação ao Basquetebol Infantil. Esse projeto é um projeto que ele vai instalado nas escolas. Nós supervisionamos as escolas que têm turma ACD de basquete, que são no contraturno escolar. E, poxa, a gente está com 13 escolas hoje, mas já com 40 mapeadas. Então, nós vamos para 55, mais ou menos. E para o ano que vem, mais 50. É um projeto que a CBB chancelou já, e nós temos aí algumas coisas que ainda não posso dizer, mas vem uma liga grande chancelando a gente também, que já observou tudo, já viu, já estão os contratos na mesa, só falta canetar, porque realmente o projeto é muito bom, e nós vamos implantar esse projeto nos 27 estados da nação.
Meu Deus!
Já temos no Rio de Janeiro 6 mil crianças participando desse mesmo projeto. Aqui em São Paulo, nós começamos agora, mas já estamos aí com umas 1.500, 2.000 crianças. Foi em Caraguatatuba, já estamos em Campos do Jordão, Queluz, Lorena e aqui na região metropolitana de São Paulo.
Quem quiser mais informações, se envolver com isso, tem algum e-mail ou site para... Sim.
Sim, tem sim. E-mail danilo.castro@av.com.br AVBESP, avbesp.com.br.
Vamos colocar no blog da rádio também, né? Isso,
por sim, favor. Sim, não custa nada. Custa
porque
nada.
É um projeto e ele até entra de forma gratuita, tá? Antes que alguém pense, pô, quanto custa? Não custa nada. Não, mas são escolas do estado e do município.
E não tem jeito para criar jogadores de basquete senão com iniciativas desse tipo. Não adianta esperar só que os clubes grandes das cidades mais importantes do Brasil possam revelar todos os talentos que podem ter num país desse tamanho, né, Danilo?
Desde que eu me entendo por gente, eu escuto que a saída é o basquete nas escolas, né? Mas nunca ninguém havia feito. Quando fui convidado para coordenar esse projeto, aceitei de pronto, tive que me desligar do Palmeiras, porque é uma dedicação realmente meio que exclusiva para o projeto. Mas eu tenho certeza que os nossos supervisores vão acabar vendo um garoto bom, um garoto alto, e você vai tirar esse garoto e, de repente, poder levá-lo a um clube. Mas o objetivo do projeto não é nem esse. É realmente formar cidadãos.
É, que é o principal desdobramento do esporte. Né?
Exatamente. Exatamente. Não serviria de nada. O esporte, aliás, já que a gente fala tanto de NBA, a gente falou hoje aqui de NCAA, né? O sistema educacional atrelado ao esporte nos Estados Unidos é talvez o grande exemplo de acerto esportivo que eu tenho assim na minha cabeça. E que projetos como esse, como é, chama Gibi, né?
Chama Gibi.
Como Gibi.
Eu até estava esquecendo o site, porque é um projeto novo. É tvgibi.com.br.
E sabe, além de formar cidadão, que é o mais importante, e de formar atleta, que também é importante para o basquete brasileiro, você forma público capaz de gostar de basquete.
E consumidor, não... João. Exatamente. É assim que eu chamo.
Senão você não consegue ter um basquete televisionado, patrocínio para o basquete adulto, porque não tem ninguém que gosta, não tem ninguém que vai no estádio, ninguém entende o jogo. Então é isso. Você brinca.
É um organismo, né? É um organismo. Você come, a comida vai pro estômago.
É isso mesmo.
Não por acaso o handebol feminino tá colhendo resultados hoje. O handebol se tornou um grande esporte escolar no Brasil nos últimos anos, aí, nos últimos 20 anos. Perfeito.
Pois é, para que amanhã ou depois a gente não precise relembrar, como eu relembro aqui vez ou outra, que o basquete brasileiro hoje tem na TV aberta brasileira 0 horas.
Exatamente.
Tem, na verdade, 2 horas por ano, que é a final do NBB, de domingo de manhã na Rede Globo, uma coisa escalafobética, bizarra do ponto de vista do regulamento do campeonato. Que o basquete volte a ter o respeito que merece ter e nunca deveria ter perdido do ponto de vista de quem assiste, de quem acompanha, de quem gosta de ter um time, de quem lota um ginásio lá em Mogi, e quando liga a TV não tem basquete, né? Tem futebol, e cada vez menos times e tudo mais.
Posso encerrar minha participação?
Claro.
Por favor.
O Danilo hoje tem 44 anos. O João tem...
31.
Então,
é o 29.
29.
Perfeito.
Esse que vos fala agora convidam, né, João, vocês para baterem uma bola com a gente na Academia Competition. Qualquer dia desses, o pessoal vai lá. É um ótimo bate-bola. Tem sempre o pessoal que gosta de correr, gosta de rachar alto nível. O João me dá uma canseira tremenda lá com essas pernas jovens dele. Corre demais. E quem quiser se manter em forma, por favor, apareça por lá. Vai bater uma bola com a gente. Sabe, vai gostar muito, né, João?
Sabe que eu já convidei o Leandro pra ir, mas ele tá afinando por enquanto, né, Danilo?
Vamos lá, João. Você é meu convidado.
Perfeito. Eu irei na próxima peleja, que por sinal é assim que esse programa terminar, na noite de quarta-feira, correto?
Correto.
Ah, então, deixa eu colocar minha lente de contato e partir para a quadra. O programa Deixo A volta na semana que vem, e volta na outra, e volta na outra. Estará aqui toda semana, toda santa quarta-feira, e sempre que você quiser ouvir em podcasts, é só clicar no play ou clicar no download e levar no seu MP3, para a sua academia, para o seu trabalho, para o carro, para onde bem entender. Se não quiser ouvir também, paciência, não vou ficar implorando, né, João? Claro. Danilo, mas ouve, que a gente é legal.
Danilo, muito obrigado pela participação, foi uma honra receber você aqui, e, bom, muita sorte nesse trabalho novo aí com as crianças.
Ah, obrigado, João, obrigado, Leandro, o prazer foi todo meu, à disposição sempre que vocês quiserem, e qualquer dia desse eu posso estar trazendo aqui realmente o presidente, um diretor ali da VBS para realmente explicar, porque é um trabalho lindo, lindo, lindo realmente de se fazer, e tenho certeza que a hora que explodir isso na mídia, vocês vão gostar.
A porta está mais que aberta. Muito obrigado, Danilo, pela sua participação aqui, e até a próxima, que você virá com certeza. Um grande abraço para quem nos ouviu, e até lá.